DW. Jornal da Noite.
Boa noite, eis os títulos deste Jornal da DW África. Moçambique, Venâncio Mondlane remete carta à Presidência da República apresentando as suas exigências para que o diálogo proposto por Niussi possa acontecer. Analista político André Mulungu louva a carta do candidato presidencial Venâncio Mondlane.
Venâncio Mondlane apresentou os pontos que ele acha que são a razão desta crise hoje eleitoral. O aspecto mais importante mesmo é que ele propõe um debate inclusivo.
Vamos falar também sobre Angola. Porque é que os auxiliares do presidente de Angola, João Lourenço, permanecem por pouco tempo no seu governo? Analista explica.
Ou as pessoas nomeadas não são capazes de dar conta do recado, ou o presidente da República tem aquilo que se chama na gíria dedo podre. Isso significa que tem sido uma pessoa infeliz na escolha dos seus auxiliares.
Bem-vindos a esta emissão de sexta-feira, dia 22 de novembro de 2024. Guilherme Correia da Silva editou, António Cascais apresenta esta emissão. Fiquem connosco. Era o que tinha prometido Venâncio Mondlane, o candidato à presidência de Moçambique apoiado pelo Partido Podemos, divulgou hoje uma carta com a agenda para o diálogo proposto pelo chefe de Estado, Filipe Niussi. Mas, ao contrário do que Niussi pediu, Mondlane não quer um debate só com os quatro candidatos presidenciais e o Presidente da República. O político quer um debate alargado e impõe condições. Guilherme Correia da Silva.
Antes de tudo, Venâncio Mondlane põe os pontos nos is. Estas são as condições de Mondlane para que o diálogo possa acontecer, um diálogo alargado, não só com os quatro candidatos presidenciais, mas também com representantes da sociedade civil. Para que o diálogo aconteça, ponto 1, Mondlane quer que os processos judiciais contra si sejam imediatamente extintos. Ponto 2, ele só participará de forma virtual. Ponto 3, a imprensa tem de estar a par do que se passa no diálogo. E ponto 4, todos os detidos nas manifestações pela verdade eleitoral têm de ser libertados, além de terem de ser dadas garantias de segurança a todos os participantes. Estes são só os pontos para que o diálogo possa sequer começar. Depois vem a agenda para o diálogo em si. Com 20 pontos, primeiro que tudo, a reposição da verdade e justiça eleitorais. E há mais. Mondlane quer falar sobre a reforma do Estado, a reforma financeira, a despartidarização do Estado e a atualização das pensões.
Queremos também pedir que se reveja a situação dos reformados, que estão a ser roubados, estão a ser espizinhados depois de 30, 40 anos de trabalho.
A seguir, Mondlane pede para se falar sobre as exigências de várias classes profissionais, incluindo os professores e médicos. Quer que um dos pontos da agenda seja também um pedido de desculpas às vítimas e famílias das vítimas das manifestações em Moçambique e um pedido de desculpas à imprensa pela violação do direito fundamental de informar. Mais pontos na proposta de agenda de Mondlane: a construção de 3 milhões de casas para os jovens em 5 anos e a reforma do setor da polícia. A propósito, Mondlane também pediu hoje uma enchente de queixas-crime contra os excessos da polícia nas manifestações. Fez o pedido no discurso habitual em direto nas redes sociais.
Queremos pedir a todo o povo moçambicano a submeter queixas-crimes nas esquadras, nas procuradorias. Todo aquele que sabe que o vizinho foi baleado tem que meter queixa. Arranja testemunhas às procuradorias. Todo aquele que sabe que o vizinho foi roubado a sua geleira pela polícia, meter queixa. Todo que levou uma chapada com a polícia, meter queixa. Todo que foi morto pela polícia, meter queixa. Então temos que meter queixa, temos que inundar as nossas procuradorias de queixas. Então essas queixas que vamos juntar todas.
Guilherme Correia da Silva, DW.
E em reação à DW, o analista político André Mulungu louva a iniciativa de Venâncio Mondlane pela inclusão de outros atores influentes da sociedade a participarem no encontro com o Presidente da República e com outros candidatos presidenciais.
As partes vão apresentar os seus pontos. Venâncio Mondlane, ele apresentou os pontos que ele acha que são a razão desta crise hoje eleitoral. O aspecto mais importante mesmo é que este debate, e é preciso saudar Venâncio Mondlane nisto, é que ele propõe um debate inclusivo. Se prestarmos atenção, Nos termos de referência de Venâncio Mondlane, o debate não se cinge apenas aos atores políticos. Ele abre um campo maior de inclusão para outras forças vivas da sociedade, desde logo as confissões religiosas, os acadêmicos, têm nomes bem conhecidos ali. Se vai aceitar ou não, não se sabe. Vamos esperar. Uma coisa interessante é que ele diz que este diálogo deve ser aberto à comunicação social, pode ser por via de atas e relatórios que podem ser feitos, mas também de presença mesmo física dos jornalistas em algumas sessões do diálogo.
Palavras do analista político moçambicano André Mulungu, registadas pela jornalista Conceição Matende. E é tempo para a nossa pergunta do dia. Queremos saber se as condições apresentadas por Venâncio Mondlane para poder participar do diálogo proposto por Filipe Nyusi são realistas. Na sua opinião, qual das exigências de Venâncio Mondlane é a mais polémica? Vamos às duas primeiras respostas que nos chegaram aqui à redação. Sil Costa escreveu: as exigências de VM7 são boas, mas esse regime jamais vai aceitar essas condições. E Cúria da Boa Cena escreve: sim, as exigências são realistas. Se o presidente Nyusi não aceitar, é porque não está, de facto, interessado em dialogar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
Hoje, durante 25 minutos, cantou-se o hino nacional em Moçambique. Foi um pedido do candidato Venâncio Mondlane como parte dos protestos contra a fraude eleitoral. Em Maputo, centenas de pessoas foram para as ruas entoar o hino. A polícia também dispersou manifestantes com gás lacrimogéneo. E, com o chegar da noite, as cenas de violência aumentaram. O retrato da situação com o correspondente Romeu da Silva em Maputo.
Quando eram 12 horas, os cidadãos na cidade de Maputo, no centro da capital, obedeceram ao pedido de Venâncio Mondlane de, pelo terceiro dia, pararam as viaturas, buzinaram e depois, às 13 horas, cumpriram o outro pedido de Venâncio Mondlane, que era de entoar o hino nacional durante os 25 minutos pedidos por Venâncio Mondlane. E depois, na Avenida Eduardo Mondlane, uma das principais na capital de Maputo, houve até disparos de gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes. Essas avenidas e ruas estavam mesmo abarrotadas de pessoas que interromperam seus trabalhos para cumprirem aquilo que Venâncio Mondlane pediu. E depois, o cenário mais caótico vai se registrar na zona do subúrbio. Por exemplo, na zona da Lixeira, quando a noite começou a cair, os jovens começaram a arremessar pedras para qualquer viatura que passasse por lá. E na zona já da Serração também houve bloqueio da via. Mas o cenário bem mais caótico é aquele que se registra no bairro Desimpeto, onde houve também bloqueio e queima na estrada, bem como na região que se chama Ntsibeni, onde também houve bloqueio da estrada.
O sociólogo Helder Jauana reconhece que a última fase das manifestações foi marcada pela acalmia, mas denuncia que prevalece outro tipo de violência, a intolerância para com quem pensa diferente. Em entrevista à DW, o sociólogo começa por reconhecer que os protestos dos últimos dias ficaram marcados por menos animosidade.
Parece ser uma fase caracterizada por menos violência, mas quem está no terreno sente. A violência não é apenas aquela que nós vivenciamos, de carros a serem vandalizados, de pessoas a serem intimidadas. A violência também é vista a intolerância que uns vivem para com os outros. A intolerância ao pensamento diferente e a intolerância à apresentação de ideias, de narrativas, nem que sejam factuais, contrárias àquelas que se quer ouvir.
Num país onde a separação de poderes é altamente questionada, vimos o Presidente da República convidar esta semana a oposição para um diálogo, enquanto a Justiça emitia mandados e investigava contas do principal candidato presidencial da oposição, o senhor Venâncio Mondlane, como interpretar posições tão antagónicas vindas de um mesmo setor?
Em relação ao convite que o chefe de Estado fez aos líderes dos partidos políticos, é lugar comum em Moçambique que deve haver um diálogo, mas eu olhei com alguma desconfiança o convite do chefe de Estado e já lhe explico porquê. O Conselho Constitucional está a analisar um processo que a Comissão Nacional de Eleições remeteu e a Comissão Nacional de Eleições disse que o processo tinha ilícitos estes que esta Comissão Nacional de Eleições não teve tempo para apreciar e remeteu para o Conselho Constitucional. O que significa que este Conselho Constitucional deve analisar todos os aspectos duvidosos que estão daquela que foi a deliberação que a CNE fez. É expectável que todos os atores políticos, incluindo o chefe de Estado, devam esperar o pronunciamento do Conselho Constitucional.
Essa preocupação a que se refere parece que atinge também Venâncio Mondlane, porque embora se tenha mostrado disponível a participar desse diálogo, pede também os termos de referência do encontro e também acabou de dizer há pouco tempo que as manifestações vão continuar, ou seja, também não baixa as armas, provavelmente por uma questão de desconfiança.
Nenhum país ele subsiste se não se respeita instituições, se não se consolidam instituições. Por um lado, estou a dizer que todo o diálogo é importante e fico feliz que os partidos políticos possam dialogar, mas por outro lado, preocupa-me porque pode-se abrir aqui um campo que pode resvalar no descrédito das instituições.
Ouviu uma entrevista com o sociólogo Helder Jauana, conduzida por Nádia Issufo.
DW Notícias.
O ministro do Comércio e Indústria angolano considerou hoje em Luanda um marco histórico a 17ª Cimeira de Negócios dos Estados Unidos da América África, que Angola vai acolher em 2025. Em Moçambique, a polícia deteve um suspeito de envolvimento no rapto de dois empresários resgatados na última semana em Maputo, e em Cabo Verde, o Ministério Público Cabo-Verdiano anunciou hoje a detenção de um homem de 41 anos por suspeita de falsificação de documentos e burla no agendamento de pedidos de vistos para Portugal.
DW Deutsche Welle.
DW Jornal da Noite, 22 de novembro de 2024. Vamos agora a Angola. Porquê que os auxiliares do presidente João Lourenço não demoram no seu governo? Continuam a questionar os angolanos sobre as últimas exonerações efetuadas pelo titular do Poder Executivo de Angola. A ex-ministra do Ensino Superior, Ciência e Inovação, por exemplo, fez apenas 4 meses no cargo. Manuel Luamba.
Em declarações à DW África, Elide Manuel, jornalista angolano, aponta duas possíveis razões que estão na base da atitude do exonerador implacável, nome dado a João Lourenço por causa das sucessivas exonerações e nomeações no princípio do seu mandato. Parece que o estadista angolano regressou às origens. Em finais de outubro, exonerou Eugênio Laborinho do Ministério do Interior e, no seu lugar, colocou Manuel Homem, antigo governador de Luanda. Para Benguela, nomeou Manuel Nunes Júnior, substituindo Luiz Nunes, que assume agora a mesma pasta na capital angolana, mas 4 meses antes tinha indicado a médica Paula Simões para o cargo de ministra do Ensino Superior, Ciência e Inovação, foi exonerada esta quarta-feira.
Ou as pessoas nomeadas não são capazes de dar conta do recado, ou por outra, o presidente da República tem aquilo que se chama na gíria dedo podre. Isso significa que tem sido uma pessoa infeliz na escolha dos seus auxiliares.
Na mesma senda também foi exonerado António Assis, ministro da Agricultura e Florestas. Isaac dos Anjos ocupa esse cargo, ao passo que Albano Lopes Pereira vai responder pelo ensino superior angolano. Elide Manuel entende que não se justificam tantas exonerações ao ponto de se perder a conta.
Significa que há uma certa instabilidade governativa, é como se eles tivessem a experiência, e caso não correspondam às expectativas daquilo que do Presidente da República, portanto ele acaba por exonerá-los.
E por que os auxiliares do Presidente angolano não demoram no governo? O ativista Nelson Euclides Mucaso responde.
O problema não está muitas vezes nas pessoas que exoneramos, mas sim a nós mesmo que estamos a dirigir os líderes, né? Porque quando o líder não tiver uma posição de líder, fica difícil. Vimos que desde 2017 o senhor João Lourenço já exonerou centenas de ministros, centenas de governadores, mas a coisa continua pior.
Além dos militantes do MPLA, o Partido no Poder, o presidente João Lourenço também tem experimentado quadros das academias angolanas, como, por exemplo, da Universidade Católica de Angola.
Ou seja, mesmo os quadros de fora, se entra no MPLA, ficam já fragilizados. Não sei qual é o problema que isso tem.
Conclui o ativista Manuel Luamba, DW, Luanda.
Hoje é sexta-feira, fim de semana à vista, e isso significa futebol alemão à vista na DW. Está, pois, de regresso a Bundesliga. A 11ª jornada arranca esta noite com o líder Bayern de Munique a receber o Augsburgo. Como sempre, o jogo cartaz está marcado para amanhã, sábado, ao final do dia, e tem relato em direto na DW África. Boa noite, António Deus.
Boa noite, António Cascais, e um abraço para todos os nossos ouvintes e seguidores da DW África. É verdade, estamos de volta amanhã ao futebol na antena da DW e com um belo jogo em perspectiva. Eintracht Frankfurt, atual terceiro classificado, recebe o Werder Bremen, oitavo na Bundesliga. Destaque claro e merecido para Omar Marmoush. O avançado egípcio do Frankfurt é o melhor marcador da Bundesliga, com 11 golos, e promete não tirar o pé este fim de semana. Sábado há mais 4 jogos: Dortmund, Freiburg, Hoffenheim, Leipzig, Leverkusen, Heidenheim, Stuttgart, Bochum e o Wolfsburg recebe Union Berlin. E a jornada 11 encerra domingo com o Holstein Kiel Mainz e o Borussia Mönchengladbach a receber o St. Pauli.
DW, espaço do ouvinte.
E vamos regressar agora à notícia da abertura deste Jornal da Noite da DW de 22 de novembro de 2024. Moçambique, Venâncio Mondlane remete carta à Presidência da República apresentando as suas exigências para que o diálogo proposto pelo Presidente Filipe Nyusi possa, de facto, acontecer. E a nossa pergunta do dia era a seguinte: as condições apresentadas por Venâncio Mondlane para poder participar do diálogo proposto por Filipe Nyusi são realistas? Na sua opinião, qual das exigências de Venâncio Mondlane é a mais polémica? Recebemos muitas respostas, vamos passar a ler algumas delas. António Robate, de Moçambique, escreveu o seguinte: independentemente desse diálogo se realizar ou não, queremos Venâncio Mondlane em Moçambique governar o país. Boaventura Sango escreveu o seguinte: sim, as exigências de VM7 são bastante realistas. VM7 fez bem em colocá-las em cima da mesa. Bento Horta escreveu o seguinte: as condições apresentadas por Venâncio são reais para o povo, mas não serão cumpridas, infelizmente. Mas sim, VM7 deve governar este país. Rafik escreveu o seguinte: todas as propostas de VM7 merecem ser debatidas, mas temo que, de facto, não sejam debatidas porque o governo e a ala que o suporta não está interessada num verdadeiro diálogo. Brunindo Dias escreve: mas como é que alguém poderia aceitar dialogar com um falsante? Nunca na vida. Penso que Venâncio não devia dialogar, fez mal em aceitar este diálogo, mesmo apresentando condições. Fred, o motivador, escreve: nenhuma das condições apresentadas por Venâncio é polémica. A polémica é a carta de Nyusi, que elaborou nas pressas, contendo erros e sem termos de referências a se discutir. Fui claro, espero. adianta Fredo Motivador. E um usuário que se autodenomina Mandei escreve: estamos com Venâncio, concordamos com as suas exigências, Venâncio é o nosso Deus. Foram algumas das respostas. Continuação de boa noite e bom fim de semana deseja António Cascais em nome de todos os colegas de redação. Boa noite.